Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui no templo, neste santuário a Deus, oferecendo ao Senhor cântico, louvor, adoração, glória ao Teu nome. Porque realmente o Senhor é digno, meu Deus, digno de toda a adoração da igreja do Senhor. E nós nos curvamos para celebrar o Teu nome, para invocar o Senhor. E é no nome de Jesus nesta noite, congregados nesse lugar, que nós invocamos o Senhor, que nós clamamos ao Senhor, que nós declaramos a nossa dependência ao Senhor, a nossa carência que nós temos do Senhor. Meu Deus, venha abençoar toda a Tua igreja, toda essa multidão de almas que estão aqui no templo, Senhor, adorando o Teu santo nome, que o Senhor libera da Sua glória agora a Tua milícia de anjos celestial, meu Pai, os Teus anjos ministradores para estar aqui ao redor desse templo e a Tua glória cobre este santuário para abençoar o Teu povo, Pai. Em o nome de Jesus, as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, Pai, e que a Tua palavra agora fala conosco, ó Deus, nos renovando na fé, na graça e na unção do Espírito Santo. Diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Queridos, abram a Bíblia dos irmãos. Nós pretendemos ser breves nessa noite. Abra a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos, capítulo 16, versículo 31, Atos 16, versículo 31. Eu quero falar com os irmãos nessa noite, crendo nas promessas de Deus, crendo nas promessas de Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. Quantas qualidades, né? Quantas qualidades perfeitas que o Senhor tem. Quantas qualidades perfeitas que o Senhor tem. Aleluia! Então Ele é santo e poderoso na Sua palavra. Muito bem, Atos 8, versículo 31, só esse versículo bíblico, apenas esse versinho, fala assim, ó: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua família. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, tua pessoa e a tua família, tua casa, teu lar, em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós estamos aqui. Na dependência 100% de Deus, 100% na dependência do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Muito bem, esse pequeno verso bíblico, ele revela para nós que o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, ele está saindo de uma prisão, cujo próprio Deus, manifestando o seu poder, quebrou as cadeias daquela prisão. No meio da adoração de Paulo e Silas, Deus quebra as cadeias da prisão. E aquele carcereiro que tomava conta daqueles presidiários que ali estavam, eles, queridos amados irmãos, é imediatamente gritado por aquele homem, aqueles dois irmãos é acoado por aquele carcereiro. A Bíblia diz no versículo 30, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu seja salvo? O que eu faça para ser salvo? O que eu preciso fazer? Aí Paulo e Silas então, fala para eles: olha, crê no Senhor Jesus. É necessário acreditar. Era uma situação difícil para Paulo e Silas, era também uma situação difícil para o carcereiro, porque os presidiários não poderiam fugir, porque senão ele pagaria com a própria vida, era a lei daquele momento. Se o carcereiro falhasse, ele pagaria com a própria vida. Mas, o que o apóstolo falou? Olha, para que tudo isso seja resolvido, crê no Senhor Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Eu creio em Jesus, primeiro, porque Jesus é a promessa feita por Deus desde o início da humanidade. Olha, irmãos, crendo nas promessas de Deus, Deus, ele tem promessa aí, como nós vimos, para salvar a família. E você que está aqui nessa noite, é um canal abençoador, tanto para ser o receptor da bênção de Deus para a sua vida, como também um transmissor da bênção do Senhor que está sobre ti. Presta atenção nisso. Você tanto é um receptor da bênção, porque você é aquele que está crendo, amém? Você é aquele que está crendo, você é aquele que está cultuando, você é aquele que está pedindo. Então você está sendo um canal e também um receptor. E você agora está recebendo, você está crendo, mas você também será um transmissor. Você abençoará tua casa, você abençoará tua família através da tua oração, do teu acreditar, do teu testemunho, da tua vida, do teu projeto de fé que você tem diante de Deus. Outras pessoas serão abençoadas pela tua fé. Amém, meu irmão? Por isso que Paulo falou para aquele homem: creia, será salvo tu e você vai alcançar a tua casa. Então a bênção que está sobre ti vai abençoar a tua família também. Vai abençoar teus filhos, vai abençoar seus pais. E olha, irmão, existe até empregados que abençoam os seus patrões. Você sabia disso? Por exemplo, pastor, me dá uma referência bíblica para que o senhor me prove que um empregado abençoa o seu patrão. Uai, olha para a palavra de Deus, José. José, irmão, ele era empregado de Potifar. Ele se tornou mordomo, ele foi comprado como escravo. E ele era escravo de Potifar. Mas aquele homem, honesto, justo, bom administrador, temente a Deus, servo do Senhor, a Bíblia diz que Potifar entregou na mão de José todos os seus bens, para que ele ajudasse em toda a administração. E o que, que a Bíblia diz? A casa de Potifar prosperou. Você pode dar uma glória a Deus? Ele foi um empregado que abençoou o seu patrão. Veja que quando você crê, você é um canal abençoador. Não é só você que desfruta da bênção. você é um abençoador. E se você é patrão, você também é um abençoador que abençoa o seu empregado. Porque a bênção que cai sobre ti estende por todos os seus funcionários. Abençoa a sua empresa. Abençoa o seu trabalho. Você é um abençoador. Por que que as portas daquela prisão abriu? Porque lá dentro daquela prisão tinha dois adoradores. Amém? E quando a bênção caiu sobre eles, atingiu o carcereiro. Olha como é tremendo isso, irmão. Eu me lembro de uma senhorinha muito doente. Ela fazia hemodiálise, ela tinha problemas seríssimos nos rins, tinha asma e muito doente. E ela fez uma oração e ela falou assim: Deus, eu tenho um neto que eu preciso criar ele. Eu preciso criar meu neto. E eu vejo que a minha família, eles não têm juízo. E o meu netinho vai se perder. Então eu quero que o Senhor me dê saúde, até meu neto se tornar independente. Essa irmã orou fielmente ao Senhor. E um dia, no culto, uma multidão no culto, um pastor, servo de Deus, orando, chamou aquela mulher para frente e falou para ela: eu vou fazer uma oração pela senhora, porque o Senhor está falando para mim que ainda você não foi recolhida, porque ele está te dando oportunidade para você cuidar dos seus. E você creu na promessa de Deus. E ele orou por ela. Havia uma multidão na igreja, um pastor de fora, não sabia quem era, orou por aquela mulher. Irmãos, observa como Deus vê a nossa necessidade. E observa como Deus escuta e ouve a tua oração. Aquela mulher era perfeita? Não era, eu conhecia a vida dela. Mas uma coisa ela tinha: o acreditar, a fé, que faz a diferença, a fé que chama a existência daquilo que não existe. Você percebe que a fé, ela chama a existência das coisas que não existem? É isso. Às vezes nós entramos na presença de Deus e a gente não pode ficar fazendo, às vezes, aquela oração de choramingação, dizendo: ah, Deus, olha, eu sou um coitado, eu nem mereço nada. E não, irmãos, Deus te conhece. Seja franco, fala: Senhor, eu estou aqui, eu sou necessitado mesmo do Senhor. Ninguém aqui é justo o suficiente para receber tudo que é merecedor de Deus. Em alguma área da nossa vida, nós somos falhos. Em alguma área da nossa vida, nós temos erros. Em alguma área da nossa vida, nós temos defeitos. Mas em nosso meio, nós temos quem é perfeito. Nós temos quem é perfeito. Aquele carcereiro não era perfeito. Mas Paulo disse: creia no Senhor Jesus. Creia e será salvo você e a sua casa, a sua família. Vocês serão salvos. Irmãos, é a promessa do Senhor para todos nós. Se você tem alguém que está dando trabalho para você, põe no altar de Deus. Põe no altar. Se é teu pai que está dando trabalho, põe no altar. É teu filho, põe no altar. É a tua filha, põe no altar. Não tire ele do altar. Amém, querido? Eu me lembro de um testemunho de uma irmã. Essa irmã, ela tinha uma filha. E a filha dela começou a prostituir. E ela prostituía. E o marido dela trabalhava numa empresa. E os homens daquela empresa, sem o pai saber, saía com a filha dele. E começou a prostituir. E mais tarde, o pai dessa moça descobriu. Aí ele ficou totalmente assim, envergonhado, frustrado. E ele falou para a esposa: eu vou sair até daquela empresa. Aí eles vieram e procurou conselho. E uma das coisas que nós aprendemos diz: olha, não saia da empresa. Vamos fazer diferente. Sua filha está totalmente errada, nós sabemos disso. Mas vocês veem a filha de vocês que jeito? Vocês estão vendo ela como uma prostituta. Que tal usar a fé? E usar a fé, vocês não vão mais ver a vossa filha como prostituta. Mas todos os dias, vocês vão orar por ela. E vocês vão ver ela debaixo da cruz de Jesus, com vestes brancas, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Todos os dias vocês vão orar por ela e vocês vão ver ela remida debaixo da cruz do Senhor Jesus, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Irmãos, e assim foi feito. Aquela moça, às vezes, ficava até 2 dias fora, posava nos motéis da cidade. Mas um dia, ela chegou e bateu na porta, a mãe abriu, um sorriso no rosto, abraçou a filha abraçou ela apertada, e a filha começou a chorar. Começou a chorar. E a mãe perguntou: por que você está chorando? Ela falou: mãe, eu quero conversar com a senhora e o pai. Cadê o pai? O pai está aí, chamou o pai. E eles sentaram e a moça disse: eu estava dormindo no motel. E na hora que eu acordei, começou a vir um pensamento na minha cabeça. E eu me senti a pessoa mais imunda. Eu me senti a pessoa mais suja. Eu comecei a olhar para mim e eu comecei a ver a imundícia que eu estou causando, mãe. Eu sou a vergonha dessa família. Veja, irmãos, quando a luz de Deus começa a brilhar no coração, no entendimento, e dá o discernimento e a compreensão para a pessoa entender. Deus visitou ela pela oração do seu pai, pela oração da sua mãe. Para Deus não há limites. Talvez alguém esteja na lama, talvez alguém esteja na sujeira, talvez alguém esteja num beco, com a cabeça enfiada, na droga, na mentira, na prostituição, perdido, com a vida toda derrotada, no abismo. Mas você, de joelho, e através da tua fé, entrou lá naquele beco. A tua fé entrou lá. O Espírito de Deus, por meio da fé, visitou aquele lugar. Irmãos, e o testemunho dessa mulher narra que a filha foi com os pais para a igreja. E chegou na igreja, entregou a vida a Jesus. E começou a ler a palavra do Senhor. E aquela moça se tornou uma serva do Senhor. E mais tarde se tornou uma obreira missionária do Senhor. Fruto da fé. Fruto da oração. Aquilo que não é, Deus chama para ser. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia! Deus chama para ser. Então, algo muito importante também é que quando você for orar, e quando você, querido, exerça fé na promessa, Senhor, a tua palavra diz, então eu abençoo minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu lar, eu abençoo quem está perto de mim. Senhor, eu oro até por aquele que se diz meu inimigo, eu oro por aquele que me odeia, eu oro por aquele que me rejeita. É necessário. Amém? Você é um canal de bênção. Crê. Meus irmãos, aí alguém diz assim, o pastor, o senhor falou dessa moça, mas no meio de tanta imundícia, e Deus é tão santo, por que Deus faria isso? É necessário olhar para a palavra de Deus e entender, irmãos, que Deus, os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos. E que a sua visão, ela é soberana. E a sua misericórdia, ela é soberana sobre tudo. Exemplo, o primeiro pecador, Deus fez uma promessa para ele. Quem foi o primeiro homem que pecou? Quem? Foi Adão. Adão foi o primeiro homem que pecou. E que o Senhor falou para Adão? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus disse: da semente da mulher nascerá um varão. Quem é esse varão? Que pisará a cabeça da serpente. E essa ferirá o seu calcanhar. Olha a promessa de Deus para um pecador. Desde do início em que o homem pecou, primeiro, o pai da humanidade, o Senhor disse, da semente da mulher, os seus descendentes, queridos, Deus está falando de Jesus. O primeiro homem que pecou foi Adão. Então o Senhor falou, ó, vai nascer da semente da mulher. Foi a mesma palavra que Paulo falou para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus. Amém? Desde o início da humanidade, você não pode trocar Jesus por uma religião. Não troque Jesus por nada, porque Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o Redentor, Ele é, meu querido irmão, a justiça de Deus que se revela no Evangelho, para justificar o pecador, para justificar o homem, para trabalhar na vida do homem. Ele é o libertador que a palavra de Deus promete para nós. Então, observe as promessas. Se hoje você está aqui frustrado, né? Você está querendo por uma tristeza profunda no seu coração, às vezes, por fim em algumas esperanças que você tem, diz: olha, minhas esperanças estão se esgotando, minhas forças estão se acabando, e eu vejo que está sendo difícil. Querido, crê no Senhor Jesus. Talvez você esteja igual o carcereiro. Olha para Jesus nessa noite. Comece a enxergar a obra salvífica que Jesus fez na cruz. Olha o que Jesus fez na cruz. Eu não merecia. Eu não merecia tal obra. Mas Ele fez. E agora? Agora eu vou crer. O que me compete é crer, é acreditar. Olha, Deus é fiel. Jesus tinha uma família que era muito amigo dele. E ele era amigo dessa família. E na casa dessa família, Jesus comia, Jesus dormia, Jesus pernoitava na casa deles, que era a casa de Lázaro, que era a casa de Marta e que era a casa de Maria. Era uma família, amém, queridos? E era amigo dele. E a Bíblia fala que o Lázaro, ele adoeceu e Jesus não estava lá naquele lugar. Então, mandaram um recado, Jesus ficou sabendo e Jesus não voltou lá para curar. Jesus continuou. Prosseguiu a sua viagem missionária, ele estava fazendo o trabalho, né, da pregação da palavra e da evangelização. E alguém chega nele e diz: olha, Lázaro, teu amigo está enfermo. E ele continuou mais 3 dias viajando. Mas no quarto dia, ele retornou à casa daqueles amigos. E aí, o Lázaro tinha morrido, e o Lázaro tinha sido sepultado. Aí as irmãs dele veio, né, encontrar Jesus. E quando elas encontraram Jesus, elas disseram assim: ah, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele não estaria morto. Mas o Senhor não estava aqui. Agora, ele já está sepultado. Acabou os nossos sonhos, porque agora ele já está sepultado. E o que fala o texto lá do capítulo 11 de João? A Bíblia diz que levaram Jesus até o túmulo. Jesus falou para eles: onde vocês puseram? Vem e vê. Aí levaram Jesus lá, mostrou o túmulo de Lázaro. E aí Jesus chorou. Olha como é interessante, irmãos. Jesus chorou. Ele não é frio. Se você acha que Deus não sente, quando você chora, quando a tua oração bate no trono de Deus, quando você clama pelo sangue do Cordeiro, e que você clama pela justiça de Deus, você acha que Deus não sente nada por você? Você acha que Deus não ouve a súplica da mulher aflita? Da mulher que está só? Se sentindo impotente, incapaz? Você acha que Deus não escuta? Então, Deus ouve. Jesus, ele começa a chorar. E aí, meus queridos irmãos, Jesus fala assim para aquela irmã: tira essa pedra. As irmãs falam para Jesus: Senhor, já é de 4 dias esse defunto. Já faz tempo. Cheira mal. Está cheirando muito mal. Não tem coisas na nossa vida, irmãos, que está lá guardado e que a gente não tem vontade nem de lembrar, nem de mexer e nem de colocar a mão. E quando você pensa, te dá tristeza, te dói. Tem quadro que você olha, está desse jeito. Mas a voz do mestre diz: tire esta pedra. Não, Senhor. Cheira mal. Eu não vou expor aqui. Eu não quero expor. Não quero expor esse problema. Jesus fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Paulo fala para o carcereiro: crê e serás salvo tu e tua casa. Jesus fala para as duas irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Você compreende? Você entende que é necessário, às vezes, a gente tirar as dúvidas, tirar a pedra? A gente tem que tirar. Jesus podia falar assim: eu ordeno que essa pedra seja removida. Não. Ele tinha poder para isso. Mas tem coisa, não é Deus que vai fazer. É nós. É nós que vamos fazer. Amém? É nós. Por isso que Paulo falou para o carcereiro: creia. Por isso que Deus falou para Adão: da semente da mulher vai nascer o varão. Da semente da mulher, a promessa de Deus. As duas irmãs falaram assim para Jesus: ó, meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele estava ali. Ela acreditava no futuro. Jesus estava dizendo: eu estou aqui no presente. Quantos de nós oramos pensando longe? E Deus está pertinho de nós, dizendo: eu estou aqui do teu lado. Eu estou junto com você. É Deus que socorre muitas vezes as nossas lágrimas, as nossas dores, às vezes aquele sentimento que muitas vezes bate em nós. Porque nós, irmãos, nós não somos super-heróis. Ninguém de nós é super-herói. Não existe pai, mãe, super-herói, isso é coisa de Hollywood. Nós somos isso aqui mesmo. Jesus não escondeu também a humanidade dele, mas ele é perfeito. Ele está aqui nessa noite para renovar nossa fé, nos fortalecer, nos dar graça, nos ajudar, nos levantar, nos capacitar, em nome de Jesus. Fazer de nós um canal de bênção. para abençoar outras pessoas, fazer de nós, meus amados e queridos irmãos, pessoas abençoadoras. Em nome de Jesus, pela tua oração, Deus tem livrado pessoas. Pela tua oração, Deus tem guardado tua casa, teus filhos, pela tua oração. Oh, queridos irmãos, a gente tem debruçado nos pés de Jesus, porque nós somos dependentes de Jesus. Não existe super-herói. Existe pessoas dependentes. Olha, creia na promessa. A palavra de Deus, no Salmo 128, está cheia de promessa para a família. A palavra de Deus em Gênesis 12, 7, Deus faz uma promessa a Abraão. Os anos passou. E Deus cumpriu as suas promessas na vida de Abraão. E eu quero dar uma palavra aos moços que estão aqui, jovens, meninos. Ainda que você olhe para você e diz, é tão difícil, pastor, na nossa geração, olha a nossa situação, como está difícil. Para todo tempo houve dificuldade. No nosso tempo, nós andávamos de a pé, com calçado só, e de vez em quando ainda ele furava, até comprar outro, andava com ele furado, e queimava tudo o pé da gente na areia quente, não tinha asfalto. Quem andou na areia quente aqui com um sapatinho furado? Andou? Andou com chinelinha havaiana, com aquela Ramona enfiada, assim, porque ele quebrou a pulseirinha embaixo, aí furava, né? Lembra? É, aí não tinha perigo de riscar a cerâmica, porque não tinha cerâmica. Entendeu, querido? Então, aquele chinelinho havaiano, a gente ponhava o preguinho debaixo dele para segurar. Nós passamos tudo isso, meninada. Olha aqui, ó, garotos. Sabe? Nós passamos tudo isso. Quem está pregando para vocês aqui não é um super-herói, é que andou descalço, pisando em carrapicho, espinho de juá. Sabe o que é juá? Você nem sabe o que é isso. É uma plantinha que dá no meio do pasto, com uns espinzinhos compridos, assim, ó. Bichinho de pé, talvez você nunca pegou um bichinho de pé, você não sabe o que é isso. Umas batatinhas que dá debaixo do pé, assim, aquelas pelotinhas, quando tirava, ficava aquele buraquinho. Minha avó gostava de tirar os bichinhos de pé. Sabe, irmãos, mas a gente sempre acreditou, a gente sempre sonhou, a gente orava, ia para as vigílias, né, de bicicleta, quando nós teve a primeira bicicleta. Irmãos, que alegria, e olha como as coisas vêm progredindo, hoje está mais fácil, gostoso, o chão é brilhante, né, e o chão de casa era batido. Cimento batido. Quando tinha? Quando não tinha, era terra. Aí faziam, jogava aquele espinhadinho de água para não levantar a poeira, né, irmã? Lembra? Lembra da casinha de taboca que passava o barro para segurar a taboca? Pois é, nós moramos nisso, irmão. Quem falava quando a gente era menininho e a gente estaria num templo como esse, climatizado, o chão tudo brilhando, com fluorescente, sendo filmado, e amanhã a gente vai ver a gente mesmo falando. Vocês têm uma ideia, irmãos? Olha, eu vou contar um negócio para vocês, aconteceu comigo. Eu não sabia o que era descarga de vaso. Vocês conheceram aquele vaso que não era de sentar, mas ele tinha só o lugar dos dois pés? Eu não sei o nome daquilo, não existe mais, né, Sérgio? Existe ainda? Hã? Bacia turca. Olha o nome, bacia turca. Então só tinha um lugarzinho de pôr os dois pés, né? E a pessoa agachava ali e fazia necessidade. Eu morava no mato e eu tinha 11 anos de idade. E o meu pai falou, menino, vamos para a cidade. Vamos embora. Pegou a charretinha e nós fomos para a cidade. Aí eu falei, pai, eu quero ir. Não era banheiro que falava, não. Privada. Mictório é uma palavra bonita já. Aí ele falou, é ali, filho, vai lá. Aí eu fui lá, vi aquele negócio, mas é aqui. Aí fiz da U. Aí eu vi uma cordinha de pendurada. Menino, curioso. Eu nem sabia para que era aquela cordinha, irmãos. E eu puxei aquela cordinha. Quando eu vi aquele monte de água caindo, eu saí correndo. Eu saí correndo. Aí eu parei lá na frente. Meu Deus, eu vou encher esse mercado de água agora. Que esse monte de água que está descendo aí. Olha o que está acontecendo. E o medo, né? Que eu tinha feito uma arte, porque eu puxei a cordinha. Então, na minha cabeça, eu fiz uma arte. E aí eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando. Falei, vamos ver. Eu fiquei olhando na porta. É, não está saindo água. E fiquei. Não sai. Aí eu voltei, devagarzinho. Olhei. É, parou. Olha como que é. Eu não tenho vergonha de falar. Quem que já não comeu um tablete de manteiga pensando que era um pedaço de queijo? No hotel. Aqui tem vários deles, mas não tem coragem de levantar. Uma manteiga amarelinha. Aquela manteiga amarelinha que parece queijo. Ah, irmãos. Quem que não apertou aquele negocinho do vaso lá que é para lavar as partes íntimas e. E veio no rosto. Duvido que aqui não tem ninguém. Entendeu? Mas a gente já passou por isso. Mas a vida da gente, sempre orando, querido. Crendo no Senhor. E hoje nós estamos aqui juntos. E Deus tem abençoado todos vocês. Porque a casa, todas as casas de vocês são abençoadas. Não falta nada nas vossas casas. E Deus tem suprido e tem abençoado todos que estão aqui. É verdade que todos passam as suas lutas, mas o Senhor não te abandonou. O Senhor te ajudou, te sustentou. Ô, irmãos, a gente não pode esconder a raiz da gente. A gente tem que ver e crer. E mesmo que você não veja, creia para que passe a ver. A vida é assim. Então, creia nas promessas. Abraão creu e foi abençoado. Existe promessa para os filhos. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia fala da bênção de Deus para os filhos que vão honrar os pais e vão honrar a família. Então honra o seu pai e a sua mãe. Para quê? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Acredite. Amém, meu querido? Pastor, meus pais, é uma bênção, mas uma bênção mesmo. Continua honrando. Tua casa será um celeiro de bênção. Por quê? Porque você é uma pessoa que sabe honrar. Deus vai honrar você. Amém, meu querido? E concluindo essa palavra, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes para com Deus um advogado, Jesus Cristo. O mesmo Jesus que Paulo disse, crê nele, será salvo tu e a tua casa. Lá em 1 João 1:8. A palavra de Deus está dizendo para nós, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu quero orar com você nessa noite, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, e eu creio em nome de Jesus, que abençoando a tua vida, eu estou sendo abençoado. Em nome de Jesus, toda vez que eu abro a minha mão para abençoar, ainda que eu não sou perfeito, todavia a semente da fé que eu tenho do Senhor, essa me abençoa e abençoa a sua vida. Eu convido você a ficar de pé nessa noite, querido. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, Espírito Santo. E nessa noite, eu quero pedir para você orar pelos seus familiares. Ore pelos seus parentes. Ore pelas pessoas necessitadas. Você é um canal de bênção. Eu quero dizer isso para você. Você sabia que enquanto eu estava pregando essa palavra, e mediante a fé que você está exercendo, você já está recebendo e você já está abençoado por essa palavra. Só por essa palavra você já está abençoado. Quantos creem? Você já está abençoado, irmão. Então eu quero que você abençoe seus filhos. Quero que você abençoe. Seja lá qual for a condição dele. Está preocupado com o futuro dele? Ponha na mão de Deus. Ponha na mão de Deus. Amém? Olha, feche os seus olhos agora. Esse é um momento de fé para nós. Esse é um momento de fé. Oh, glória a Deus. Ah, Jesus é aquele que sonda o coração. É aquele que aonde ele encontra a fé, ele entra. Ele entra e ele fortalece. Ele põe o bálsamo, ele põe a cura. Irmãos, como eu gosto de chorar na presença de Jesus. Porque quando eu choro, eu sei que Ele consola, eu sei que Ele fortalece, eu sei que Ele enxuga a lágrima do irmão e da irmã. Ele é fiel. Mas eu quero que você peça nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, oh Mestre bendito e poderoso, conforme todas as tuas promessas escritas na tua palavra, como o Senhor prometeu a Adão, o Senhor veio, Jesus. E quando o Senhor veio, Paulo pregou sobre a tua palavra. E Paulo disse àquele carcereiro para ele crer e ser salvo ele a casa. E hoje nós, essa palavra ficou escrita para nós. E hoje aqui no templo, na casa do Senhor, meu Pai, nós acreditamos nessa palavra, que nós somos receptor da bênção do Senhor, e que nós somos canais para abençoar a outras pessoas também. E em nome de Jesus, aqui nessa noite, nós entregamos no teu altar as nossas vidas, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, os nossos projetos, oh meu Deus, até mesmo os nossos pecados, ainda aqueles que não sabemos, entregamos no teu altar e pedimos perdão. E agora em nome de Jesus, profetizamos que a bênção do Senhor alcance todas as famílias aqui nesta noite. abençoa os filhos, as crianças, os jovens. Ó meu Deus, que a mão poderosa do Senhor ministra os irmãos nessa noite. Abençoa os pais aqui representados, aquelas pessoas que não podem vir ao culto, aquelas pessoas que estão frustradas, com problema, com dificuldade. Meu Deus, alguém agora está chorando em casa. Ó, meu Deus, está ouvindo a palavra. Visita essa pessoa como o Senhor naquele dia entrou na casa daquele carcereiro, meu Pai, com a Tua palavra. Abençoa, Jesus, libertando, transformando, curando, sarando, restaurando as pessoas. Decante alamahai, aleluia. Oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora pelas famílias perdidas que estão clamando por socorro, meu Pai. Essa mulher que está chorando pelo filho, que está chorando pela filha, que está chorando, meu Deus, pelo ente querido, Senhor, coloque a Tua mão e sustenta esta família, em o nome de Jesus. Que a alegria perfeita do Senhor agora abençoa todos os meus irmãos que ouviram essa palavra e estão crendo na Tua palavra. Nós oramos, entregamos no Teu altar e com alegria, Pai, nós nos rendemos a Ti quebrantados, dizendo: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor cuida de nós. O Senhor é tudo para nós, Senhor Jesus, e nós nos rendemos. Toma conta de tudo, Pai, para a glória, para a honra e para a louvor do nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu sou liberto pelo sangue do Cordeiro, eu sou comprado, sou abençoado e eu abençoo toda a minha casa, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Quem é amigo de Jesus? Então, querido, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem está morto pode reviver. Se os teus sonhos estão frustrados, através da tua fé, você tira essa pedra e vai acontecer a ressurreição. Deus é fiel. Amém, meu irmão? Deus é fiel, Deus é justo. Deus é santo. Queridos, eu tenho sentido a graça de Deus e estou orando por todos vocês, todos que aqui estão. E também, amados, quero comunicar agora aos irmãos sobre o final de semana. Nesse final de semana, tem aí o processo do carnaval que o Brasil faz, não é verdade? E o que que significa carnaval? Carnaval. Carnaval é uma festa da carne. A Bíblia diz que os que andam na carne não agradam ao Senhor. Mas os que andam no Espírito agrada o Senhor. Então veja bem, carnaval é festa da carne. Então carnaval não é para os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus adoram a Deus em espírito, estabelecido na verdade. E a verdade é Jesus. E a Bíblia diz: e a verdade vos libertará. E Jesus já nos libertou do carnaval. Jesus já nos libertou de tudo isso, amém? Então nós servimos a Deus. Na cidade de Jales, na chácara Monte Sião, vai acontecer o retiro da igreja. É um retiro regional, aonde se congrega o presbitério. Todas as igrejas estão convidadas. A nossa igreja está a 30 quilômetros. Hoje a pista é praticamente uma avenida para ir em Jales. É melhor que aquelas avenidas de São Paulo. Então, dá para a gente ir lá, assistir e voltar. Amém, queridos? Dá para ir. Começa sábado, às 20 horas. A nossa igreja vai fazer o louvor lá, no sábado. E terá reunião no sábado, terá reunião no domingo de manhã. Terá oficinas para quem quiser fazer no domingo à tarde, para alguns ministérios. Terá também o culto à noite, domingo de manhã, segunda de manhã e segunda noite. E encerra na terça-feira, meio-dia, com a ceia. Então, você pode levantar aqui 7h30, 8h. Se você quiser ir lá, vai lá assistir os cultos. Amém, querido? Vai lá assistir o culto. Para assistir o culto lá, não paga nada. Tem uma taxa de R$120 para quem vai ficar lá 4 dias hospedado. Onde eles vão tomar café da manhã, almoçar, jantar, dormir lá, tomar banho. Então, esse 120 dividido por 4 dias. Incluído café, almoço e janta. Mas para quem não vai ficar hospedado, pode ir lá assistir a reunião e voltar. Amém, queridos? Outra coisa, vai ter alguns pastores de fora, são 3 preletores que vão estar pregando lá nesse evento. E nós vamos estar lá trabalhando. Mas aí, e domingo à noite? Domingo à noite tem culto aqui na igreja. Então, domingo à noite você pode vir na igreja. Amém, queridos? Vai ter o culto normal aqui na igreja. O grupo de louvor vai estar aqui adorando. Vai estar sendo ministrada a palavra do Senhor. Vem para a igreja, irmão. Fica em casa, não. Vem adorar o Senhor. Se você não vem aqui, vai para Jales. Se você não for para Jales, vem para a igreja adorar o Senhor. Não fique sem adorar a Deus. O mundo vai fazer a festa da carne. Nós vamos fazer a festa do Espírito. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu? Agora, dia 18 de fevereiro, no outro domingo, 9 horas da manhã, nós teremos aqui na igreja a renovação de unção da igreja completa para todos os membros. Eu quero que você venha. Vai ter um pastor aqui ministrando a palavra, uma manhã de unção. Nós estamos orando, consagrando. Inclusive, eu quero te chamar para consagração. Quantos querem mais da glória de Deus? Você está convidado, querido, a orar. Você está convidado a jejuar. Está convidado a se quebrantar no pé de Jesus. Para que essa unção flua na tua vida. Dia 18 de 2, toda a igreja congregada, 9 horas da manhã, renovando a unção. Vamos terminar o culto. Algum recado, irmãos? Nisse, tem algum recadinho? Júnior? Nada? Juliano, os irmãos? Então vamos encerrar. Estende a mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, os dons e as dádivas de Deus, repouse sobre a vida dos irmãos. Todos que aguardam a volta de Jesus, digam. Deus te abençoe. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.